Engrandecido seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimenta aí a pessoa que está do seu lado. Diz para ele que bom que você veio hoje. Aleluia. Thank you, pessoal. Muito obrigado. Deus é fiel. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Amém. Nada pode mudar o que Deus é. Nada pode mudar a sua palavra, a sua vontade. Glória a Deus. Que grande alegria poder estar com você nessa manhã, né? Nós acabamos de ter o primeiro culto, um culto maravilhoso. Estamos em um culto de ceia. Todas as vezes nas escrituras, onde mesmo no Velho Testamento, quando o sangue era exaltado, Deus trovejava por Israel. Imagine-se, quando o sangue de animais era exaltado, havia uma manifestação de Deus sobre o seu povo. Imagine quando nós estamos em um ambiente onde o sangue de Jesus é levantado. Essa é uma manhã de intervenções. Essa é uma manhã que Deus vai trovejar a seu favor e coisas sobrenaturais vão acontecer. Amém? Glória a Deus. Diz comigo, nós estamos nos últimos dias. Abre comigo lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Segunda Timóteo 3:1 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Então a Bíblia, ela traz um diagnóstico de como o mundo vai se encontrar nos últimos dias. E quantos sabem que as coisas aí fora estão ruins e elas vão piorar? É o que está descrito nas Escrituras. Cada vez mais o ímpio estará em escuridão. Cada vez mais as trevas estarão sobre aqueles que estão fora de Deus. Mas a Bíblia também traz um diagnóstico de como serão os últimos dias para a igreja. Porque eu te digo, sempre haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Em Atos 2:17 diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então há um derramar do Espírito prometido para esses últimos dias. Nós não estaremos em uma posição onde estaremos acuados, intimidados pela multiplicação da maldade na terra, mas a bênção do Senhor, o seu favor e o seu poder sempre será uma blindagem sobrenatural sobre a igreja, mesmo em tempos de caos. Se no Velho Testamento a Bíblia diz que o favor de Deus estava sobre o seu povo e todas as vezes que eles honravam a aliança, o poder de Deus, não havia pessoas que adoeciam, não havia mulher que abortasse, não havia quem fraquejasse. Por quê? Porque eles estavam andando segundo o princípio divino. E quando andamos segundo o princípio divino, nós estamos debaixo daquele guarda-chuva sobrenatural. E a Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo do Egito, as pragas caíam sobre Israel. Aliás, as pragas caíam sobre o Egito, mas não caíam sobre Israel. No Salmo 105, descreve um pouco de como aqueles fatos aconteceram. E diz que uma das pragas foi a praga dos gafanhotos. E eram gafanhotos inumeráveis. E eles comeram tudo que era dos egípcios. Mas sabe, se tivesse o pé de milho de um egípcio vizinho ao pé de milho de um israelita, o gafanhoto tinha que saber o que era de Israel e o que era do Egito. Porque ele não podia tocar em nada que fosse de Israel. Havia uma proteção, um muro invisível que fazia com que nada daquelas pragas caísse sobre o povo judeu. Uma das pragas foi a praga da escuridão. Diz que eles ficaram 3 dias e 3 noites Os egípcios ficaram, quem estava sentado não conseguiu nem levantar, de tão tenso que as trevas ficaram. Mas diz que havia luz na habitação em Israel. Porque sempre haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Oh, aleluia, isso me deixa empolgado. Porque se isso operava em uma aliança inferior, imagine nessa nova aliança, baseada não no sangue de animais, mas baseada no sangue de Jesus. E a última praga que veio foi a morte dos primogênitos. E Deus deu uma instrução a Moisés: coloque sangue nos umbrais das portas, que quando eles passarem e virem o sangue, eles não vão entrar ali. O espírito da morte não vai entrar ali. Então, se o sangue de um animal pôde livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não pode fazer por nós? Amém. Se na velha aliança diz que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Imagine como não é proteção divina em uma aliança baseada no sangue de Jesus. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe que você não vai ter filhos para viver em uma vida imoral? Você não vai ter filhos para ir buscar no bar de madrugada? Você não vai ter filhos enganados por essa influência de ideologia de gênero? Você não vai ter filhos enganados por nenhum tipo de situação maligna que está acontecendo aí fora? Mas os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ai, irmão, você não sabe. Olha, meu filho está complicado, parece que está piorando. Isso não é o fim. O fim é o que está descrito aqui, que eles profetizarão. E pode ser que ele esteja chegando bêbado com álcool, e você vai dizer: ah, meu filho, vai chegar o dia que você vai chegar aqui tomado pelo Espírito Santo. Aleluia, porque há uma palavra determinada sobre você, que nos últimos dias os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Você terá filhos para a glória de Deus. Os filhos dos filhos. E eles não serão agarrados por essa influência maligna. Sabe, porque às vezes tem gente que até... Eu já vi conversas como essa: não, eu não vou nem ter filho nessa época. O mundo está em muita tragédia e desordem. Quando você pensa assim, você mais potencializa o poder do diabo para destruir do que o poder de Deus para construir. Eu lembro de um filho de um ministro, amigo meu, que estava na fase da adolescência e estava o filho dele vivendo um tempo complicado. E o menino disse que estava num colégio e alguém foi oferecer droga para ele. E ele disse, quando o rapaz foi oferecer a droga, e ele ia estender a mão para pegar a droga, ele disse, parece que um muro se levantou entre eu e aquela pessoa que estava oferecendo a droga. E o cara que estava me oferecendo começou a tremer assim, disse, o que é isso? Parecia que estava tendo um choque e saiu correndo e foi embora. Aleluia! Aleluia! Aquele pai não estava lá, mas o poder de Deus estava presente naquela oportunidade. E se levantou como um muro, onde nenhuma influência maligna pôde entrar. Amém? A Bíblia diz que na nova aliança, o diabo não toca em você. Ele não toca nos seus. Eu creio no sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus está sobre os nossos. Se você não crê, pode ficar à vontade, eu creio. É interessante porque Smith e Wordsworth, existem, eu não sei se eram 9 ou 10 coisas que ele fala, que seriam características que estariam operando nos últimos dias, e seria uma característica do espírito de engano operando. Ele disse, uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias é que pessoas vão começar a desprezar o poder que há no sangue de Jesus. E nós não podemos desconsiderar o fato de que nós fomos comprados por esse sangue, e que esse sangue tem um significado, teve um significado, tem um significado e que terá um significado eterno. Amém? Aleluia! Os jovens terão visões. Quantos são jovens aqui? O pastor Raimundo está identificando alguns jovens pela fé, né, pastor? Os jovens terão visões. Não está falando de uma visão para o futuro. Não está falando de alguém que tem um planejamento para a vida. Está falando de algo divinamente agendado por Deus. Está falando daqueles que terão condições para ver no mundo espiritual. Para ouvir no mundo espiritual. Amém? Nós não vamos ter uma geração mais familiarizada com o Instagram do que com as coisas espirituais. Nós não vamos ter uma geração mais familiarizada com as ferramentas. Eu ia dizer Orkut, né? Mas Orkut nem existe mais. Vamos ter uma geração familiarizada com Deus. Familiarizado com a sua glória. Familiarizado com a presença. Interpretando os tempos e as estações. Vendo no mundo espiritual. Ouvindo no mundo espiritual. Os velhos terão sonhos. Algo também que é divinamente agendado. Não é alguém que teve um sonho na noite passada e disse, não, porque eu vi um menino, uma pessoa, uma luz, e não sei o que é. O que é isso? Também ninguém sabe, porque não é, talvez não seja nada. Mas está falando de manifestações do Espírito, de pessoas que vão ter visitações de Deus através de sonhos. Eu lembro que eu estava orando com Simon e Adriana em uma ocasião, e naquela ocasião, Deus falou conosco, há um avivamento acontecendo na terceira idade. Amém? Onde pessoas vão passar dos 60 e vão estar mais fortes do que estava quando tinha 20. Sabe que o irmão Reiga começou o rema com mais de 60 anos. Caleb entrou na terra com 85. Então, para nós, para a igreja, você não vai terminar os seus dias definhando em uma UTI. Você não vai terminar os seus dias com Alzheimer, esquecendo das coisas. Não, quanto mais a idade passa, mais forte será. Mais ungido será. Mais saudável será. Você não está esquecido e colocado de lado. Amém? Então pare de, com sua boca, danificar o destino divino. E dizer, ah, isso é normal da idade. É normal da idade. Ah, não, é, faz parte nada. O que faz parte são as manifestações do Espírito nesses últimos dias. Porque o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diz comigo, profetizarão. Isaías 62 diz, capítulo 60, versículo 2, as trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E sabe, o irmão Reagan fala algo, ele diz que em momentos onde o Espírito Santo está se manifestando, é um ambiente onde as necessidades do povo são atendidas e a alegria do Senhor é manifesta. Onde as necessidades do povo são atendidas e a alegria do Senhor é manifesta. Quando você reconhece que o poder do Espírito Santo está em você, sobre você, você sabe de uma coisa, eu estou vivendo de dentro para fora. E mesmo que coisas por fora não estejam bem, eu estou seguro de que Deus está ao meu favor. Uma vez, o irmão Reagan disse que o diabo falou com ele, olha aí, eu peguei você, você está com medo. E o irmão Reagan falou, eu não estou com medo. Ele disse, está sim, suas mãos estão tremendo. E ele disse que olhou para o seu corpo e para suas mãos, e suas mãos estavam tremendo. E ele disse, não importa, porque pode ser que o meu corpo esteja tremendo, mas o meu verdadeiro eu está forte. Está cheio. Às vezes o corpo reconhece, pode perceber a presença do espírito de medo. Mas o que está dentro é o que vai prevalecer. Coloca para mim aqui na tela Filipenses 1:18 na versão NVI, se vocês tiverem aí. Filipenses 1:18. Quero ler com você. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Diz assim: mas que importa? O importante, contudo, é que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo. A versão NVI diz assim: com isso, por isso, me alegro. Diz comigo: me alegro. Entenda? Pode tirar, por favor. Paulo estava dizendo: eu aprendi. Paulo estava vivendo situações no ministério, estava vivendo situações físicas, estava preso, acorrentado pelos pés, e no meio daquela situação ele diz: contudo, eu me alegro. E ele continua dizendo: de fato, me alegrarei. O que ele estava dizendo é: eu quero dizer a você, diabo, que eu vou me alegrar hoje. E eu quero dizer de novo: se você levantar algo amanhã, eu já vou me alegrar amanhã. E eu vou me alegrar depois de amanhã. E eu vou me alegrar na segunda-feira. Eu vou me alegrar na terça-feira. Eu vou me alegrar na quarta-feira. Eu me alegro agora. E eu me alegrarei diante de qualquer nova coisa que você tente levantar na minha caminhada. Sabe o que é isso? Alguém que decidiu viver de dentro para fora. E ele diz: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, em minha salvação. Algumas versões falam em minha salvação, e que quer dizer saúde total, paz, curado. Ele está dizendo: eu sei como isso vai terminar. Então sabe por que eu me alegro? Porque eu já vivi milagres antes e eu vou viver milagres agora de novo. Às vezes pessoas ficam atormentadas porque uma oposição se levantou de novo. Mas o Deus que te fez sair antes é o Deus que te faz sair agora também. Ai, irmão, mas o caroço voltou. O Deus que te curou antes vai te curar agora de novo. Às vezes pessoas ficam preocupadas com testemunhos que elas vivenciaram antes. Amém? Mas o Deus que resolveu o mês passado resolve esse mês também. Sabia que Deus sabe até que horas o banco fecha? Deus sabe até que horas você precisa resolver essa questão? E o que Ele está dizendo é: se alegre, ei, se anime. Oh, porque algo está para ser liberado. E quando você fica em alegria, você abre uma condição para que o céu entre nesse ambiente. Aham. Graças às orações de vocês e ao suprimento do Espírito de Jesus Cristo. Quantos estão prontos para sair com um suprimento essa noite, essa manhã? Um bom depósito. Que quando a necessidade surgir, você já tem um depósito ali, pronto a socorrer a sua necessidade. E aguardo com grande expectativa de que em nada serei envergonhado. Nada serei envergonhado. No versículo 19, como nós lemos, ele diz: eu sei que isso resultará. Ele está dizendo: eu sei que coisas estão para mudar. Quantos estão prontos para coisas mudarem hoje? Eu sei que muitas pessoas acham que rir não tem muito a ver com ser espiritual, mas a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está no trono rindo dos seus inimigos. Então não tem como você ser mais espiritual do que Deus. Se Deus está no trono rindo dos seus inimigos, isso é um sinal que nós precisamos entrar nesse rio também. Les Samuel, que era um discípulo de Smith Wigglesworth, ele tinha 20 anos e ele disse: eu conheci Smith Wigglesworth e ele tinha 80 anos e ele parecia um homem que nunca tinha problemas na vida. Ele parecia alguém que nenhuma adversidade surgia. Ele perguntou ao irmão Smith: você parece que não tem nenhum tipo de situação na vida. E ele disse: é porque quando eu acordo toda manhã, eu danço diante do Senhor com todas as minhas forças, durante 10 minutos. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer esse tipo de ação, mas era uma decisão que ele tomava de dizer: eu estou no comando e não a circunstância. Eu estou no processo. E sabe por que eu me alegro? Porque eu sei como isso vai terminar. Amém? Você sabe que nem sempre oposição é sinal de vida errada? Oposição pode ser um sinal de que você está certo e o diabo não está muito feliz com isso. Porque Paulo, lá em Atos 27, quando ele sobrevive àquele naufrágio junto com toda aquela equipe, chega em uma ilha chamada Malta, vai fazer uma fogueira, uma serpente fugindo do calor, agarrou na mão de Paulo. Os nativos daquela ilha falaram: meu amigo, que cabazará de torar esse Paulo. Acabou de sobreviver a uma situação e agora chega aqui um novo problema surge. E eles acharam que Paulo era um assassino, que tinha feito uma coisa muito grave na vida. Mas a Bíblia diz que Paulo sacudiu aquela serpente no fogo e nenhum dano veio sobre ele. Então eles mudaram a concepção, que Paulo era um assassino, e agora achavam que Paulo era um Deus, porque eles conheciam o efeito do veneno daquela serpente no corpo humano. E quando viram que nada havia acontecido, porque ficaram esperando ele inchar e morrer. Será que tem alguém esperando você inchar e morrer? Será que tem alguém esperando não funcionar, não dar certo? Mas sabe, quando a serpente aparecer, você simplesmente vai sacudir ela no fogo. E haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aleluia! Aleluia! Então, em vez de ficar se sentindo uma vítima, choramingando, ah, por que comigo de novo, meu Deus? De novo uma situação, você vai lembrar: o Deus que me livrou antes é o Deus que vai me livrar agora. O Deus que me livrou do apedrejamento, o Deus que me livrou dos açoites, o Deus que me livrou dos falsos irmãos, o Deus que me livrou dos naufrágios, o Deus que me livrou de toda e qualquer adversidade que surgiu na caminhada, vai também me livrar da boca do leão e também vai me livrar de toda obra maligna. Era esse DNA que estava em Paulo. É por isso que ele não perdia tempo sentindo pena de si mesmo. É por isso que ele não se agarrava com o que estava acontecendo. Veja, nós lemos essa passagem de Filipenses: preso, acorrentado pelos pés, abandonado por alguns, dentro de uma prisão subterrânea. E Paulo fundou uma igreja dentro da prisão. Porque sabe qual é o maior golpe que você pode dar no diabo? É pegar algo que ele trouxe para te destruir e transformar na oportunidade para desfrutar de um milagre. Ele vai dizer: agora eu peguei você. E você vai dizer: não, eu quem te peguei. Eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. É como eu vi um relato de uma mulher que o filho caiu dentro do lago e ela entrou lá dentro como uma nadadora profissional, agarrou aquele menino de dentro, tirou de lá. E o repórter perguntou: nossa, você salvou o seu filho? E ela disse: e o negócio é que eu nem sei nadar, mas quando eu vi meu filho se afogando, eu descobri uma coisa que eu nem sabia que estava lá. Aleluia! Um dia mal não vai tirar você da rota. Uma adversidade não vai tirar você do caminho. Mas você vai descobrir uma força e uma estrutura que você nem sabia que estava lá. E aquele depósito vai se levantar dentro de você. E em vez de você estar no vale sentindo pena de si mesmo, você estará na montanha, bradando o que você é em Cristo, levantando as realidades da redenção e dizendo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! Confiando na verdade, andando nessa verdade e tendo a consciência: Deus é poderoso. Paulo era muito interessante, porque ele dizia: eu fico empolgado em meio às injúrias. Eu fico empolgado em meio às adversidades, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele estava dizendo: quando eu já fiz tudo o que podia fazer, quando usei todas as minhas munições e nada funcionou, oh, eu fico empolgado, porque alguém maior do que eu vai entrar em cena. E tudo que não foi resolvido antes vai ser resolvido agora. Porque quando minhas munições acabam, é hora de Deus entrar com o canhão dele. Então eu te digo: essa é uma manhã de se alegrar. Essa é uma manhã, eu não tenho nenhum motivo para rir. Aí é que tem que rir. Ah, eu não tenho nenhum motivo para celebrar. Aí é que tem que celebrar. Ah, irmão, você não sabe a pressão que eu estou vivendo. Sei não, mas eu sei o Deus que pode entrar nisso e pode levantar a paz que excede todo o entendimento. Infelizmente, muitas pessoas perdem facilmente o que foi liberado sobre elas. Quando, antes do irmão Reagan ser curado, ele tinha 8 doenças incuráveis. Todo mundo programando a sua morte. A avó dele do lado da cama e dizendo: que música você quer que cante no seu velório? Ela disse: olha, esse aqui é o pastor fulano de tal, ele pode celebrar o seu velório. Todo mundo esperando ele morrer. Não tinha uma voz humana a seu favor. E foi no meio disso que ele descobriu a voz da fé. Foi no meio disso que ele descobriu, aleluia, que não precisava morrer com 16 anos de idade. Mas ele disse: Deus teve que lidar comigo com o pecado da preocupação. E antes de eu receber a minha cura, eu meditei 6 meses em Mateus 25:6, sobre não andar ansiosos. Olhe para os passarinhos, eles não semeiam, não plantam, mas há um Deus no céu que dá de comer a eles. Amém. E ele disse: mas como? Minha mãe e minha avó eram campeãs em se preocupar. Eu achei que preocupação fazia parte da vida. E aquela revelação começou a vir para ele sobre não ter uma vida de preocupação, sobre manter a ansiedade fora do seu padrão de vida, porque senão facilmente ele iria perder a sua cura. Então, quando você recebe algo de Deus e você fica ainda dentro de uma atmosfera de preocupação e ansiedade, e sabe, preocupação é quando o menino é para chegar meio-dia, de meio-dia e 5 não chegou, você começa a ligar para todo mundo, começa a pensar logo que está no hospital, começa a desenrolar, o marido não chegou, começa a ligar para todo mundo para saber se alguma coisa aconteceu. É uma mente tendenciosa, sem pensar o pior. Amém. Aleluia. O poder de Deus não pode operar sobre uma mente perturbada. Mas eu declaro que pessoas estão livres de todo espírito de medo. Toda a perturbação que tem estado sobre mentes. É aquele descanso que você nem lembra que tem que resolver amanhã. Nem lembra que tem que acontecer. Você só diz: Deus está envolvido nisso. Eu não inventei esse negócio, então eu estou em paz. Amém. Aleluia. Paz. Você tinha todos os motivos para estar. Mas preocupação é você esperar a coisa errada acontecer. E eu sei que às vezes você vai ficar naquela, a mente ainda está naquele campo de batalha, e você precisa estar falando a verdade. O diabo está dizendo: vai dar errado, e você diz: vai dar certo. O diabo diz: vai morrer disso, e você diz: eu viverei e não morrerei. E aquelas, você agora vai perder tudo por causa dessas dívidas, e você diz: o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. E quando aquela ameaça vem, você responde de uma forma específica. E essa é uma das formas onde a preocupação não suporta. Enquanto aquilo vem, você fala a verdade. Aquilo vem. Agora, se você der voz ao pensamento errado, se aquele pensamento vem e você dá voz, porque palavras são a coisa mais poderosa no mundo. Você é exatamente o que você fala. Acreditando nisso ou não, é a verdade. Uma vez falaram para o pastor Bud: eu não acredito nesse negócio de milagre. Ele falou: problema seu, não vai ter nenhum. Amém? Mas se você crê, vai fluir para você. Vai ser liberado sobre a tua vida. Oh, aleluia! 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 Deus é especialista em fazer coisas grandiosas. Mesmo quando a economia do mundo está em decadência, nós estamos vivendo segundo um suprimento. Veja que o que Filipenses diz, que ele suprirá as suas necessidades. Segundo, não o seu contra-cheque, não o que alguém te prometeu, mas segundo as suas gloriosas riquezas. Segundo as suas gloriosas riquezas. Ha, ha, ha. Oh, glória! Então a unção está se levantando para um novo tempo. Mas preocupação precisa estar fora disso. Eu vi uma história de um pastor que ele, não sei se era $50 mil que ele precisava para cobrir uma dívida na igreja. Ele pensando sobre aquilo, pensando sobre aquilo. E o Senhor falou com ele: vá pescar. E ele foi pescar e esqueceu daquilo. Quando ele estava voltando, a esposa dele disse: fulano de tal passou aqui, acabou de deixar um cheque de 50 mil. Veja isso, ele somente parou de pensar. E a porta que estava bloqueada foi aberta. E afetou aquela necessidade. Então alguns estão precisando passear um pouco. Só pensar, só parar de pensar. Só parar de pensar e dizer: há um Deus e há um céu que já me garantiu que tudo está bem. Oh, eu não vou me perturbar, eu não vou pensar sobre isso. Eu só vou dizer: tudo vai bem. Está feito. Ei, como você se comportaria se estivesse resolvido? Ei, como você se comportaria se o que você tem orado acontecesse agora? É isso aí, é construir a arca em terra seca. Aleluia, se comportar como se já fosse, porque já é. Agora, milagres estão acontecendo agora. Pessoas estão sendo despertadas agora. E a unção de Deus está movendo as formas. Aleluia. Em Marcos 11, Jesus disse, ele fala todo, se você falar ao monte, 11:23, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que você disser será feito. E tudo que em oração pedides, crede que já recebeste. Talvez você pergunte assim: irmão, como é que esse suprimento vai vir se a minha conta está no vermelho? Como é que essa doença vai sair se o médico diz que não tem mais jeito? Eu não sei. Porque essa não é a minha parte. Essa não é a sua parte. A sua parte é crer. E a parte de Deus é manifestar. Então só creia. E deixe Deus fazer aquilo que Ele é especialista em fazer. Crede que já recebeste. O que é crer que já recebeu? É alguém que se comporta como se já fosse. Ah. Quando Deus falou comigo para ir para outras nações, um adolescente, eu não tinha nem dinheiro para andar de ônibus. E eu peguei uma mala velha e disse assim: eu vou para onde hoje? Vou para a África. Então, eu pegava aquela mala, colocava roupa dentro e ficava uma semana vivendo daquela mala como se estivesse fora. E minha mãe disse: endoidou, agora pode internar. Mas o que alguém pensa de você, isso não muda a sua vida em nada. Não aconteceu no dia seguinte, não aconteceu no mês seguinte, mas um dia aconteceu. Aleluia, eu estava nas nações, vivendo da roupa que levei na minha mala. Aleluia. Alguns precisam se comportar como se já fosse. Alguns precisam se ver como Deus os vê. Ha, ha, ha. Aquela fé que está liberada, a fé do tipo de Deus, é uma fé que fala com o que não tem ouvidos. Porque aquilo que não tem boca fala com você, não fala? Sua conta de luz tem lábios, mas ela fala, ela diz: ou você me paga, ou cortam sua energia, né? Assim. Da mesma forma, seu dinheiro não tem um par de orelhas, mas ele escuta a sua voz. Se você diz, vai dar para nada esse mês, ele vai te obedecer. Mas se você disser, vai sobrar, vai pagar tudo, eu ainda vou ter para abençoar alguém. Você vai ter dinheiro, você vai ter que pagar tudo que tem que ser pago. Eu vou ter ampla suficiência. Ha, ha, ha. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, hoje pela manhã, o Senhor falou comigo sobre Deus tem, é como um campus para essa obra em Salvador. Existe algo que está se movendo, e vai ser um espaço tão extraordinário. E eu comecei a chamar aquilo, venha, nos siga, nos persiga e nos ache. E a próxima década que está destinada sobre essa obra, será uma fase onde coisas vão expandir em uma estrutura física. E vai haver tanta provisão sobrenatural. E vai haver muitos que se juntarão. Pessoas serão comunicadas de outras cidades, de outros lugares, para se juntar a esse avivamento. Amém? E como tem uma música no Rema que diz, um grande exército está passando. Você pode entrar nele ou se não, saia da frente, senão você será atropelado. Então é melhor você entrar nele. Ha, ha, ha. Então essa é uma manhã que alguns encontrarão sua resposta rindo. Alguns encontrarão sua resposta correndo. Alguns encontrarão sua resposta dançando. Amém. Eu lembro que eu estava numa conferência profética em uma cidade, e uma mulher veio para o culto, nunca tinha visto ninguém correr, ninguém cair, ninguém rir. E ela viu aquilo e ficava com o olho assim, um caiu, o outro correu, o outro babou, o outro subiu pela parede, e ela ficava... E Deus falou com ela, você tem duas opções, se escandalizar ou entrar nisso. E ela disse, eu vou entrar nisso. E daqui a pouco ela estava dentro do mesmo forró, caindo com os outros, bolando no chão. E ela chegou para mim com o celular assim, embriagada. Pastor, eu recebi uma mensagem aqui do meu advogado. Um processo que eu tinha preso 10 anos. Um dinheiro que estava segurado. E ele disse, resolvido. Resolvido. Eu não sei porque aquele juiz foi trabalhar sábado à noite, mas ela fez algo na terra que liberou algo do céu que atendeu a sua necessidade. Aleluia. Então quando você se alegra, quando você dança, Deus faz algo nesse ambiente, mas Deus faz algo fora desse ambiente. Aleluia. Enquanto você se alegra, Deus está fazendo algo na tua casa. Deus está fazendo algo no teu trabalho. A sua segunda-feira vai ser diferenciada. Coisas estão se desdobrando hoje. Coisas estão se levantando hoje. Ha, ha, ha. E o diabo só vai ter uma opção, sair do caminho. E se ele não sair, a gente vai passar por cima. Mas você só tem uma opção, se alegrar. Se alegrar. E sabe, eu vou encerrar com isso para você poder dar uma dançadinha. Mas quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel, ele dançou diante do Senhor. E a esposa dele assistiu aquilo e disse: que ridículo foi isso? Você dançando na frente dos escravos, você dançando na frente dos servos, do povo. E Davi disse: ah, você não gostou, pois amanhã eu vou fazer pior. Porque não foi você quem me deu o trono de Israel. Não foi você quem me fez vencer o gigante. Então, quando eu não estou dançando para alguém ver. Eu estou dançando por causa daquele que me colocou onde eu estou hoje. E essa dança não é uma dança ensaiada. Não. É algo que vem de dentro. É algo que, quando as contas estão em cima da mesa, me pague, me pague, me cague, quase criando vida. É quando não tem nenhuma voz humana e você diz: ah, pela fé eu me levanto agora. Pela fé eu puxo das fontes da alegria. Ah, porque o Senhor é a minha força. Ah, ah, ah. Então você só pode ver alguém ser abençoado, ou você pode dizer: é a minha hora, é a minha vez, eu me levanto agora. Oh, aleluia, aleluia. Oh, bracata rababasho corocoto. Enquanto você se alegra essa manhã, a riqueza do ímpio está passando para a mão do justo. Enquanto você se alegra essa manhã, carros